Sinceramente, da gente começar a mudar todas as nossas aberturas e de simplesmente falar do jeito que a gente está fazendo nesse exato momento.
Só começa então, a gente só
Só
vai. Então, boa
começa.
tarde, boa noite, bom dia, gente. Hoje nós estamos no Diálogos no Planetário número 14 e a gente já vai começar.
Aí agora começa a musiquinha, né, de abertura.
Mesmo dia vai nascer, e com ele a ânsia de um novo que não vem, mas sempre está por vir. E um novo dia vai nascer na mesmice.
Eu sou o seu host Hugo, sejam muito bem-vindos, pessoal. Como o Guilherme falou, Diálogos não palatáveis 14. Que com muitos entraves e mudanças, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa terapia, ou por que que psicólogo faz terapia, ou deve fazer terapia, sei lá, é isso aí. E aí, Guilherme, deve?
Ah, não sei, deve. Eu acho que aí é uma questão um pouco prática, né? Porque a gente tem que se esbarrar em dois cantos, né? Primeiro, né? Se o psicólogo deve fazer terapia, isso quer dizer que todas as pessoas devem fazer terapia também, né? Inclusive os nossos clientes, né? Você tem que permanecer em terapia, porque afinal o psicólogo não é nada mais, nada menos do que uma outra pessoa, né? Se eu falar, agora eu estou preocupado, Hugo, porque não está. Tá parecendo com você mexendo o negócio embaixo?
O seu tá. O meu tá bem pequenininho.
O meu não tá aparecendo nada, mas vamos que vamos. Porque, né, o que que tem? O psicólogo deve? Então, não sei, eu não acho, a partir da minha compreensão fenomenológica e hermenêutica, que ninguém deve fazer nada, né? A gente não é obrigado. A gente pode. O psicólogo pode fazer, né, psicoterapia. Eu acho que se a gente mudar isso e falar, fazer psicoterapia ajuda no exercício profissional? Sim.
É. Eu também. Nas leituras, né? O que me. Até você me perguntou, nossa, mas da onde surgiu essa temática? Do que eu tava lendo, né? Da pós, tava falando, né? Do quanto que. A partir do momento que a gente faz terapia, né? Se estar num processo terapêutico, faz a gente também estar no lugar de compreensão daquela pessoa que vai estar ali diante de nós, né? De perceber tanto quanto a gente vai criar algumas, vai esperar algumas respostas, né? Do psicólogo que está diante de nós, porque a gente vive querendo respostas, a gente anseia por saber, anseia por diversas coisas, e quando a gente se torna, né, está no lugar de ser psicólogo, né, a gente também vai se deparar com isso, né? Então acho que esse que é foi o do porquê dessa temática, né, e que me tocou. Eu falei, cara, faz todo sentido eu fazer terapia. Lógico que eu comecei a fazer terapia por outras questões, mas a minha terapia me ajudou depois, né, para justamente reconhecer algumas coisas, algumas dores que os pacientes passavam. Lógico que não é a mesma dor, porque não tem como sentir o que o paciente está sentindo. Inclusive, é isso que é legal, sabe? De eu apontar e falar assim, olha, o quão importante é o paciente dar a voz e ouvido ao que ele está sentindo, porque é única e exclusivamente o que está dentro dele. Não tem como, por mais que ele compartilhe, eu vou falar, cara, me compadeço, eu vivenciei a perda de alguém, eu vivenciei um término de relacionamento, eu vivenciei, mas assim, o que que é pra você, essa que é a grande importância, né, porque tá dentro de você, não tá dentro de mim.
Eu só tenho a concordar com isso, né, Hugo? Especialmente essa questão do ouvir e dar voz, e aqui eu vou quebrar um pouco o protocolo, né, de como a gente geralmente faz o podcast, né, especialmente quando a gente fala que a gente tenta ser não academicista, eu vou fazer uma citação.
Ótimo.
Eu vou citar o último parágrafo do livro verdade emocional, o conteúdo filosófico das experiências emocionais da Alice Rosei Kuntz, que é uma referência para a gente que faz das análises, né? E eu cito: se o paciente nota ao que o terapeuta também ouve, como ele compreende o que é ouvido, ele se sente não apenas compreendido, mas também transforma para si, com isso, a sua relação própria com si mesmo e seu sofrimento. Ao invés de se envergonhar de seu sofrimento, ou de se tornar outras pessoas responsáveis por ele, em particular seus pais, cresce aqui o interesse por si mesmo. Ele nota que o que está em questão não é uma doença, mas ele mesmo, tanto quanto indivíduo único, quanto enquanto ser humano. E que ele nunca experiencia tanto sobre si como quando ele está pronto para se aprofundar também em ocorrências aparentemente insignificantes que ficaram obstruídas para ele em termos emocionais, e escutando por si mesmo também aquilo que ele experimentou nelas ou através delas sobre si mesmo. Com isso, ele fica novamente mais aberto para aquilo que ele sempre tivera uma escuta particularmente aguçada. Agora, porém, não mais como ameaça inominável, mas como enriquecimento emocional. E aqui eu gosto muito desse pequeno parágrafo, né? Se o paciente nota que o terapeuta também ouve e compreende o que é ouvido. Isso pra mim é algo que ela não fala, mas pra mim é muito riquíssimo, porque ela aponta pro fato que a terapia só funciona porque tanto o terapeuta quanto o paciente, ele compartilha da mesma estrutura de ser. Eles mesmos sofrem com as mesmas coisas, né? Ou poderiam sofrer com as mesmas coisas, né? E nisso que gera esse movimento de semelhança, porque o que acontece? O terapeuta enxerga no outro, aquilo que o outro não enxerga, que é a possibilidade de sofrimento constitutivo humano, ser frágil. Mas isso só ocorre porque o terapeuta reconhece que ele também é em si mesmo ser humano, que é frágil, que sofre por toda e qualquer coisa, ou nada, né? Olha a importância da terapia e o que ela pode vir contribuir, né?
Sim.
Ter atento à própria condição como terapeuta, né, facilita a compreensão do sofrimento dos outros, porque você está atento para a condição que nós compartilhamos, né? Para mim essa página é belíssima.
Cara, nossa, eu fiquei... Pera aí, rapidinho. É arrepiante o quanto a fenomenologia sempre me foi capaz de arrepiar. É exatamente isso, né? De... Eu ia citar de algo que aconteceu hoje, né, ouvindo das pessoas, exatamente isso. Você, Guilherme, vai saber do que é a referência que eu tô falando, porque é lógico, a gente, agora falando do papel sendo psicólogo, né, a gente não vai a gente não tem o porquê dizer, né, o que a pessoa deve fazer. Lógico que não, né? Esse é o papel do psicólogo. Mas com essa troca, né, genuína, essa... Você saber que o outro sente, né? Essa conexão é muito marcante, é muito significante, é muito... A pessoa que tá em sofrimento, a pessoa que tá na dúvida, é porque ela acaba se duvidando, né? Você se duvida do... Nossa, mas será que eu tô sentindo... Não é só na questão de ser real, mas é para tanto, né? Meu sofrimento é tanto, né? Ou não deveria ser? Eu sou essa pessoa fraca, né? A gente começa a trazer para dentro essas dúvidas, esses questionamentos de porque, né? Não, cara. Aí você olha uma outra pessoa que tá na sua frente, que em tese você já tá procurando essa resposta, mas não precisa ser uma resposta do que fazer, mas como você falou do próprio texto, se permitir sentir, né? Você pode sentir. essa fragilidade, ela não... Não é uma fragilidade no sentido que você é fraco, né? Mas a... Se compadecer, o se encontrar no sofrimento do outro e falar assim, caraca, nós somos pessoas que vamos sofrer, né? E eu posso sofrer, eu posso sentir esse sofrimento, né? Não é vergonhoso, não é sinônimo de fraqueza, é porque, como dizem no final do texto, porque somos seres, né? E vivemos aqui. Então, é muito, sei lá, eu acho que eu não consigo traduzir em palavras o quanto eu acho isso bonito, né? O quanto que... quanto isso me marca, assim, e me toca. E sempre me tocou na fenomenologia. Né? É isso aí.
Eu acho que o que a fenomenologia tem de mais rico, né? É, de fato, um reconhecimento daquilo que nós mesmos somos, né? E isso aqui é muito... talvez seja muito academicista, né, mas ela não tenta ocultar aquilo que as coisas são com palavras, né, com substantivos, com psiquismo, com cognição, com aplicamento. Ela quer simplesmente mostrar as coisas da gente, do jeito que elas são, né, e às vezes é isso, é reconhecer que a gente sofre por nada. Sim. Nada, não precisa ter um motivo específico para sofrer. Um motivo específico para sofrer. Isso quer dizer que uma pessoa vai sofrer com uma coisa e a outra vai sofrer. Aquilo é um passeio no parque, né?
Exatamente.
Ótimo, e... passei por esse trauma, mas não foi um trauma para mim, para a pessoa do lado foi. Né? E assim, tamanho tudo certo.
Assim, o que é tamanho de sofrimento? É. Como assim que é? E o sofrimento precisa ter um tamanho para ser sofrível? Precisa ser...
O sofrimento precisa ser uma doença para ter sua validade aceita, né? Você precisa de um CID, lá, de um DSM, para te dizer que aquele tipo de sofrimento ele vale uma consulta médica, que aquele tipo de sofrimento ele vale você se afastar do trabalho, né? Que aquele tipo de sofrimento ele começa a ser aceito pelos seus pares, né? Porque agora aquela pessoa tem depressão, ela não tá mais triste. Agora ela pode ficar no canto dela. Triste.
Exato.
Porque ela tem depressão. Se não tivesse, eu não podia.
Acho que foi isso. Assim, eu mesmo fazendo terapia, foi isso que eu. Que me deixou mais. Não que eu não soubesse, sabe? Porque a gente estudou, a gente, né, lia, só que o poder sentir que eu poderia sofrer, né, o que eu poderia estar chorando pelo que eu estava chorando, foi o que mais me. Mas me deixou aliviado, né? De saber, poxa, eu posso estar chorando porque, porque eu estou ansioso, né? Por N motivo, seja familiar, seja financeiro, seja da própria faculdade, de estar terminando o TCC, de passar por, sabe, tantas coisas que...
E a gente passou por tantas coisas para entregar aquele TCC.
assim... Poxa, eu posso, né? Por que que eu não poderia estar sofrendo de forma alguma, né? Então, assim, enxergar que eu poderia ter esse lugar, né? Então, fazendo terapia, e assim... E não é que eu precisava resolver, lógico que eu queria resolver o que estava acontecendo, é lógico que eu queria dar uma resolução para o que estava acontecendo. Só que o mais importante, né, depois dando uns passos para trás, foi poder enxergar que... Esse espaço de eu poder tá sentindo, né, realmente as coisas foi o que mais me... Mais provocou reflexão, lógico, depois que eu me formei e tá atuando, sabe? De ter esse espaço, então poder abrir esse espaço pra pessoa que tava me procurando.
Uhum. Eu acho que eu sou rico, porque isso me lembra o começo do que eu fui procurar fazer terapia. Eu lembro que eu comentei sobre bastante supervisão e eu não fui acolhido por isso, pensando nisso, que era o quanto pra mim era desconfortável falar de mim mesmo pro meu terapeuta. Pra mim aquilo gerava um desconforto porque eu não gostava. Pra mim falar do que eu tava sentindo era horrível. Mas com o tempo isso foi passando e isso hoje em dia me fez... perceber, né, eu tenho um certo respeito por todo mundo que me procura. Porque eu passei por uma experiência de que era difícil se abrir Eu entendo hoje, eu acolho agora as pessoas com compreensão, porque em algumas delas pode ser difícil falar de si mesmas. Né? A gente não é ensinado, e isso pode ser por outros motivos. Eu não vou dizer que era pelo mesmo motivo que eu. Né?
Sim, sim, sim.
Mas agora eu entendo que para algumas pessoas pode ser muito difícil, né? Porque eu lembro de ter relatado, eu me sentia desconfortável, meu corpo aparecia pra mim, sabe? Eu percebia que eu tava me mexendo na cadeira. Pra mim era muito difícil, assim. Mas foi uma grande experiência, né?
Nossa,
tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? Porque agora eu entendo que é difícil falar. Algumas pessoas vão achar que é uma maravilha, né? E isso, sim, eu concordo, né? Ter alguém pra desabafar, ter alguém pra resolver uns problemas, né? Pode ser pra elas maravilhoso, mas tem pessoas que não gostam, né? Não querem, mas precisam, né? E agora eu reconheço esse esforço, né? Tem essa possibilidade.
Uhum. É como você também falou no começo, né? Não é que precisa, sim, precisar, ninguém precisa,
precisar, enfim, só precisa morrer, gente.
Então, assim, mas é perceber que, será que, ou, você percebe depois, né, você percebe o quanto você se permitiu falar, mesmo que fosse difícil, o que que isso provocou pra você depois, né, de novo. Quem sou eu para dizer o que cada um de nós precisamos? O que cada um de vocês devem procurar? Mas, assim, das nossas experiências, é isso que nos diz, né? Que quando a gente encontra esse lugar que a gente consegue falar sobre a gente, né? A gente vai sentir, né? Cada um vai sentir, vai se permitir alguma coisa e vai... depois ser algo diferente, né? Não quero... ficar falando de transformação e ressignificação, que não faz sentido nem falar isso pra fenomenologia.
Alguém lembrou da conversa semana passada.
Então. Mas com certeza, né? Isso de fato mudou algo dentro de mim, né? Essa percepção, esse sentimento, né? Querendo ou não, me fez ser uma pessoa diferente, inclusive na própria clínica. Por exemplo, essa sua experiência não é algo que eu tive eu como Hugo na minha terapia, né, de falar sobre, né, mas acho que foi esse reconhecimento do sofrer que eu acho que foi mais factível pra mim, assim. E
mas no final é a mesma coisa, né, Hugo?
Né?
Porque o que acontece, né? O que abriu pra mim foi um reconhecimento de um tipo de sofrimento. Da mesma maneira que abriu pra você um reconhecimento de um tipo de sofrimento. Né? A partir da nossa própria experiência, né?
Pois é. E acho que reconhecer isso que, como você falou, né? Olha o que impactou depois pra gente, né? Poder acolher isso no paciente que chega ali, né, que precisa desse lugar também de poder tá falando, simplesmente, né, do próprio sofrimento, seja ele qual for, né. Outras questões que às vezes a gente acha, né, que já tá superado, assim, não, isso aqui tá tudo certo, isso aqui já passou na minha vida, já tá tudo resolvido, vambora, aí de repente... você percebe que não é só porque aquela dor, né, que foi resolvida, né, seja de um relacionamento que volta, ou seja de uma amizade, né, que simplesmente você fala, ah, não tem nada a ver. Mas você percebe que esse sofrimento, ele de uma relação que se foi, ou de uma amizade que não, já não faz muito sentido, que... pelo menos, falando do Hugo, né, mas que elas ainda impactam, né, estavam impactando de alguma forma, elas estavam ali presentes de, que estavam incomodando, né, e que, não, de novo, né, quando eu falo do espaço que foi legal de perceber que cabia o sofrimento, é que essa questão de amizade ou essa questão de relacionamento, ela... incomodava, eu estava reverberando ainda alguma coisa ali dentro, mas que não necessariamente também precisava de uma resolução, não precisou da minha pessoa eu fazer alguma coisa para resolver, sabe? Eu não precisava fazer algo Mas o fato de eu ter sentido e ter percebido isso, simplesmente já fez de ter uma compreensão de que era esse espaço que aquilo precisava, sabe? De perceber, de saber que ela existia. E assim, né, não precisava fazer nada. Era simplesmente fácil.
Certas coisas não são solucionadas, elas são superadas, né? A gente pula.
Isso.
O que é muito importante você reconhecer, né? Que nós estamos sendo acabados, né? As últimas consequências, né? Porque o que acontece? Nós queremos solucionar tudo, a gente vive de passado. Solucionando todas e qualquer questões que nos aconteceram, né? E às vezes a gente fica preso nisso, né? E não vive, né? De certa forma, eu acho que a gente precisa reconhecer que algumas dores não se vão. A gente apenas aprende a carregar elas com a gente de uma maneira. O fato de elas estarem ali não cause sofrimento, né? Tem uma grande diferença entre sofrer e sofrer com que se sofre. Não, o primeiro é a vida, você sofre. A segunda é você sofrer com o fato que você sofre. Aí, com isso a gente trabalha, né? Com o primeiro não. O primeiro não tem jeito. É só morrer. Só morrer resolve o problema do sofrimento. Só. Mas com o fato que se sofre, com que se sofre, né? Se sofre por sofrer, com isso a gente consegue trabalhar. Tanto que é muito interessante parar para pensar, né, já que o tema é a terapia do psicólogo. Recentemente aconteceu uma coisa comigo e eu tive a clara nitidez, né, que se fosse 2 anos atrás ou 3 anos atrás, fora da minha terapia, eu tinha ruído, assim, eu tinha surtado. Mas como aconteceu recentemente, depois que eu passei 2 anos de terapia, eu falei, tá bom. Tá bom. Aconteceu, agora a gente vai encontrar outra maneira de lidar com isso, né? Porque pra mim isso foi muito visível. Eu teria ruído. Eu teria entrado em um surto, você sabe que foi o que aconteceu, né? Mas como aconteceu agora, né? Eu falei, tá bom. Bora lá. O que tem pra hoje, né? Esse sofrimento, o próprio sofrer é, me parece muito claro que a vida não é muito grotesca, o que a gente quer que ela seja, né? Às vezes não dá pra querer que as coisas sejam perfeitas, né? Que as coisas aconteçam da maneira que nós queremos que elas aconteçam. E nós estamos aí dentro das várias opções, né? Sofrer e ficar preso de que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Ou tenta fazer outra coisa. Bom, vou tentar fazer outras coisas.
Sim. E é complicado, né? A gente aqui falando sobre ter o espaço do sofrimento. E recentemente eu tenho visto. Não recentemente, assim. Eu acho que é muito por conta da pandemia. Eu acho que antes também já tinha bastante esse movimento do coach, né? De vida, falando sobre. Né, de superação, de que isso é necessário superar, que você... Como é que é? Ai, caramba. Pra você ter os seus resultados, você... Sabe? Ai, caramba, eu não vou conseguir lembrar especificamente, mas tem muitas...
Bom, mas eu entendi a vibe, né? E que é um pouco o que a gente conversou com o Clayson, né? Que... O ser de possibilidade das fenomenologias não é o mesmo ser de possibilidade do coach, né? Que a possibilidade da fenomenologia inclui ficar no mesmo lugar, né? Não fazer nada, né? Enquanto o do coach é siga sempre em frente, né?
Exatamente, né? De que eu quero buscar evoluir, você tem que evoluir como pessoa, você tem que crescer, você tem que
ser melhor. Evolução, eventualmente você morre.
Você precisa fazer isso, tem que buscar ser melhor, você tem que buscar mais. E assim, né, o lugar e o papel da fenomenologia é justamente por que tem que ser mais. É muito questionador, é muito... Não questionador no sentido... De duvidar e não de invalidar, né? Pelo contrário, não é para invalidar também quem de fato está procurando isso, quem está de fato querendo, ou seja lá também até o que é evolução, né? Igual você falou, evoluir depois, no final das contas, a gente vai chegar no único lugar.
Morre do mesmo jeito.
Mas, né, o que é isso, né? E aí, né? Precisa mesmo, de fato, né? Da onde que essa pessoa tá falando que você... De onde que ela consegue também fazer isso? Enfim, né? Calma, né? É uma pessoa falando, né? Ela não dita as regras da vida. Ela tá falando sobre ela, né? Ela não tá falando sobre a sua vida. Então, acho que esse que é um belo de um cuidado também que eu vislumbrei bastante, né? De eu fazendo terapia, de olhar pra isso, né? Do que eu tava falando. Não, eu quero evoluir como pessoa, eu quero melhorar, eu quero aprender. E aí eu parei pra olhar e falei, caramba, também. Que é isso que eu tô chamando de evolução, né? O que é melhorar? Melhorar é se sentir bem, mas sentir bem porque daí tudo tá funcionando do jeito que eu quero, ou é me sentir bem de sei lá, de realização profissional, né? Assim, foi muito legal poder questionar isso, de ter um espaço de perceber, não, o tá bem às vezes é realmente, como eu falei, o poder sofrer pra mim, eu acho que foi do vislumbre final, assim, de tudo, sabe? Porque eu falei assim, não, evoluir também... Por que que evoluir é ser melhor? Evoluir é não sentir mais nada? Evoluir é saber lidar com o que você tá sentindo, mas é isso, como eu falei antes, né? Será que eu tenho que lidar com o que eu tô sentindo? Às vezes não é simplesmente sentir, né? Ter esse espaço pra poder sofrer, né?
A questão que o lidar com o que você está sentindo, ele é um não, é um ignorar o que se sente, né?
É, exatamente.
Se torna uma lida técnica, né? Que a única função dela é a exclusão, né? Cancela a sociedade, você não pode. Cancela essa tristeza, você não pode. É, mas quando a gente fala que tem que aprender a lidar, né? A gente tem que aprender a ouvir, né, essas coisas. O que elas dizem sobre a gente, né? O que elas dizem sobre a situação que nós estamos, né? Não um extermínio sem motivo algum, né? Ainda mais exterminar a coisa que é mais humana possível, né? Que as emoções, né? Os sentimentos, né? Você é literalmente transformando o humano em máquina, né? Que consegue produzir em qualquer situação, independente do contexto,
né?
Que é isso que aparece, né? Você não pode sentir ansiedade porque você não produz, você não pode sentir tristeza porque você não produz, né? E a grande questão, né, que é a grande encruzilhada, é que se a gente não produz, a gente morre de fome também, né?
Pois é.
Aí você explica o nosso mercado de psicofarmacológico hoje em dia, né?
Não é? Inclusive, a gente teve essa conversa com o Alan. Muito obrigado, pessoal, que podem ouvir também. E outra, né, acho que outro lugar que foi muito legal também é porque eu tava tendo essa própria reflexão recentemente sobre a minha terapia, de como foi, assim, né, até chegar, assim, sei lá, uma vez por mês, de ter um lugar que eu tava sendo ouvido e que eu podia não só falar do meu sofrimento, mas que eu podia falar sobre coisas que eu conquistei, sobre coisas que eu achei legal, coisas que eu achei engraçado. E quando eu tava falando sobre elas, depois eu percebi o que é o que eu valorizava, né? De não só valorizava na questão do que é que me fazia bem, mas o que eu estava valorizando que aquilo que estava fazendo mal, né? Do que eu estava dando espaço ali para essas coisas. Nossa, essas coisas são boas, sabe? Eu me caía por mim e falei, nossa, isso daqui é legal. E mesmo às vezes sendo uma coisa legal, era por conta de que algo não tinha sido bom. Consegue entender? Eu não vou conseguir trazer um exemplo prático, mas assim, por algo ter sido ruim ou por algo não ter saído como foi, depois eu tive um sentimento bom ainda, né? De, poxa, mas foi por conta disso que depois eu, né? Eu posso dar um exemplo mais prático, né? Do quanto que eu e você estamos aqui, mesmo depois de um processo tão doloroso que foi produzir o TCC, né? Que foi algo...
Ah, aquilo lá foi da luz e anestesia.
Mas.
Com todos os empecilhos possíveis.
Então, assim, a gente.
A gente sobreviveu a um assalto uma semana antes de apresentar o negócio. Falar, né? Gente, mas foi uma outra membro do grupo, mas a gente compartilhou a experiência, né? Mas assim. Oh.
E foi. Nossa, é. Tantas coisas que se passaram, né, com a gente. E estamos aqui, né? Sobrevivemos, né? Olha que. E já sobrevivemos com um ano de podcast. Então, assim. E um ano de consultório. E. E 7 anos de amizade.
Porra, já?
Pois é. Então, assim. Né? Olha quanto. Sofrimento que a gente passou junto, né, em diversos momentos que a gente, conversa recente que a gente relembrou, sabe, em sala de aula, de apresentações que a gente passou, que você se frustrou muito mais do que eu, mas eu me compadeci daquela frustração, né, e eu não sei o quanto isso você acabou levando para terapia ou não, mas eu sei que você trouxe para o grupo, você trouxe em outros momentos, e depois a gente fala, caraca, né? E ainda assim estamos aqui tentando contato, estamos aqui tentando tentando participações, né? Acho que essa só
é uma coisa que eu sou, é cara de pau, gente.
Só eu e você vamos entender, mas, poxa, é isso, né? Algumas situações dessas e que a gente não planeja, a gente não quer, a gente não. Ninguém gosta de ficar. Não é que não gosta. Não gosta de ficar triste, ficar angustiado, de ter ansiedade, de ficar. Não é uma coisa que eu. Nossa, que vontade amanhã de me sentir triste. Que vontade de ter uma ansiedade aqui. Depende, né? Às vezes eu me coloco numa competição, no campeonato, que vai ser pela vontade de competir, não pela ansiedade. Mas...
a gente coloca em situações, né?
Exato, né? E ainda assim estamos aqui, né? Então, de novo, acho que o mais rico ali, não só de perceber isso, né? De poder olhar pro paciente que chega dessa mesma forma, né? É poder dar esse espaço para que... Lógico, eu não vou chegar na mesma compreensão. Eu não estou esperando que o paciente chegue nessa mesma compreensão, né? De que ele pode sofrer ali, né? Não é isso que eu... Não são as minhas conclusões e a minha vida que eu quero que o paciente tome. Mas dar essa abertura para ele, né? E descobrir o que ele acha que deve ser para ele, que eu acho que é o mais... Foi o mais legal, assim, de poder fazer a terapia, né? Então, assim... Você precisa fazer terapia?
Sabe o que isso me lembra? Muito, muito, muito esquisito, mas nada a ver. É que eu odiei a minha primeira psicóloga.
Eu também.
Eu fiquei um ano com ela. Só que assim, eu fiquei um ano porque eu insisti, mas nunca deu certo. Assim, a minha segunda deu melhor. Ela foi uma psicanalista, eu percebi que eu realmente tinha problema com mãe. Mas depois de eu passar uns 2 anos gritando que é psicanálise, a gente entende, né, alguns motivos, tocou na ferida. Mas eu acho que o interessante, né? E que isso, já que aqui o tópico é a psicoterapia do psicólogo, né? Enfim, eu percebi que às vezes simplesmente não funciona com certos psicólogos, né? E às vezes pode ser que não funciona comigo, né? Talvez eu não seja um psicólogo adequado para aquele momento daquela pessoa, naquela vida, né? Tudo bem, né? Porque eu já tive a experiência de não encontrar uma psicóloga que não foi adequada para mim, né? E ela era boa, assim, ela era recomendada, assim, no campo dela. Mas ela não era para mim. Talvez eu não seja para os outros também.
Pois é. Legal, você falou isso também. Eu lembrei que a primeira psicóloga que eu fui, eu ainda fui umas 4 sessões, assim, 5. E aí era pelo convênio. Eu lembro que eu assinei eu assinei todas as consultas, né, do convênio, e acabei nem voltando em todas. Talvez ela tenha recebido e tá tudo certo, mas. sei lá, não foi pra mim também. Nem... Hoje, olhando, provavelmente, com quase toda certeza, é... porque era, ela era mulher. Então, assim, eu sei o motivo do porquê que não tava dando tão certo. Não era só por questão de abordagem, não era... Não, é porque ela era mulher e não é... Né? Enfim, é porque ela era mulher. Então... E beleza, tranquilo, né? É importante reconhecer isso, né? É importante falar assim, nossa, então não, terapia não presta, terapia não funciona. Não, né? Não cabia pra mim, igual não coube pra você, não coube pra... Sabe-se lá qual o motivo. Hoje eu sei qual é o motivo, na época eu não sabia, né? Depois fazendo terapia de novo, aí que eu fui também descobrir o porquê. Né? Mas é isso, né? Se... Ir, né? Se expor, se permitir, né? Se colocar no lugar do seu paciente. É uma experiência.
Eu só não colocaria de se colocar no lugar do paciente, né? Porque é muito capenga isso, né? Porque você imagina, se eu vou me colocar no lugar de uma pessoa, eu simplesmente serei essa pessoa, né?
Uhum.
Aí, por isso que eu odeio quando as pessoas falam, né? No seu lugar eu teria feito de tal maneira. Mentira, você teria feito exatamente da mesma maneira, porque você seria aquela pessoa.
Sim, sim. Não, se
colocar como um paciente é muito melhor. Né? Você tá no lugar do lugar da pessoa que tem que se expor. Por isso eu acho muito contraditório psicólogo tímido. Porque como que você espera. Não, na verdade, né, a sua profissão demanda que o outro se exponha. Mas você. Não se põe na condição de ser recíproco com isso, né?
Uhum.
Porque eu acho que isso é algo que me apareceu exatamente porque é da minha demanda de me expor, né? Como que eu posso demandar do outro que ele se exponha se eu não me exponho? Como assim?
Justo.
Pra mim isso é muito... Porque algo me apareceu, né? E o Hugo sempre fala: nossa, Guilherme, você mudou bastante na questão, né? A ansiedade foi. Mas assim, é por causa disso, né? Eu acho que é uma profissão muito interessante, que ela te põe um fato da fragilidade humana, né? E eu falo isso, não que os psicólogos têm que ser super expostos assim, não podem ser tímidos, mas como eu disse, ajuda, né?
Você, uhum.
eu acho que pra mim, eu não me sinto na posição de me demandar pros outros, porque eles sabem, né? Porque pode demandar entre várias aspas, porque é o que o espaço necessita, né? Se a pessoa não falar, não tem terapia, né? E eu não consegui reciprocar, ter recíproco com esse sentimento, né?
Uhum.
Eu não posso esperar que os outros façam algo que eu mesmo não me disponho a fazer.
Uhum.
É. Isso é algo que eu fico pensando também. Por isso eu acho que, ao contrário de que muitas vertentes falam, né, que o psicólogo tem que se abster da relação, né, eu acho muito pelo contrário, né, quanto mais a gente mostra que a gente é na relação com o paciente, muito mais frutífero o trabalho é, né, porque na minha visão a terapia ela ocorre exatamente pelo fato que você está exposto a uma alteridade outra, né, que é o seu próprio terapeuta, né. Você vê que, como a Alice mesmo disse, né, como que alguém completamente, entre aspas, diferente de você, consegue entender e compreender o seu sofrimento, né, e compartilhar isso com você, né, desse estágio, dessa estrutura frágil que é a vida humana,
uhum.
Né, mas sendo outro, né, e você não pode ser outro se você se abstém. Esse é o grande jogo de malabarismo, né? O quanto de eu me expor na terapia terapêutica ou não, né? Caso, não vai ser. Tem caso que você se expor, o paciente vai embora, assim, tchau.
Lógico.
É só fuchete, né? Mas, às vezes, né, isso ajuda, porque o outro vê que a vida pode ser outra coisa.
Uhum.
E a gente vive atualmente, né, e eu falo isso no ritmo pessoal, de vida muito fechado, né, muito focado naquilo que nós queremos, naquilo que nós precisamos fazer, na nossa própria sobrevivência, né, e isso cega. E não é culpa de ninguém, é o jeito que as coisas são estruturadas, gente. Não tem muita opção, não tem muita saída disso, né? E pra mim isso é um pouco da solução, né? Mostrar que a vida poderia ser outra coisa, por ser outra coisa.
Sim. É, o nosso, é, como você falou, esse próprio ritmo é o que acaba limitando a própria possibilidade, né? Então saber que existe é também permitir que ela exista. Tem que permitir que isso apareça, né? Então, assim, quando a pessoa pode identificar isso, não como resposta no terapeuta, mas saber que também há essa possibilidade, é exatamente isso.
E às vezes a mesma possibilidade é dizer: que bom que você me relatou isso, porque eu passo pela mesma coisa. Eu passo os meus ritmos de dia assim, correndo, né? É compartilhar, que às vezes que o outro sofre, eu também poderia sofrer com aquilo, né?
Sim.
Sem ser exatamente nas mesmas condições, né? Mas de fato, que aquilo é passível de ser sofrível, né? O que aquilo é passível de causar sofrimento. E acolher aquilo e ver o que aquilo pode ser feito, né?
Sim, com certeza. Mostrar que somos todos seres sentidos, sensitíveis.
Eu consigo falar sensitivo, mas eu não consigo falar reciprocidade. Ódio.
Ai, mas acho que é isso. Caraca, duramos, hein? Duramos uns bons 40 minutos que eu não imaginei.
Duramos uns bons 40 minutos. Só tenho a dizer aqui para encerrar: muito obrigado, Fernanda, por ter sido uma boa psicóloga para mim.
Obrigado, Bruno, por ter sido um bom psicólogo para mim. Foram momentos de acolhimento que fizeram toda a diferença, né? Eu acho que uma coisa que ele sempre também me colocou é: faça isso pra você, né? Seja você essa, né? Acolher esse sofrimento, né? E ele falava não dessa forma direta, mas no final das contas é isso que eu acabei traduzindo pra mim, né? Então, muito obrigado. Foi muito bom. Perfeito, acho que hoje é isso. Nada mais a declarar. Sou culpado por ser um pregador de terapia. Até certo ponto.
Até certo ponto, né? Acho que todos nós somos culpados de ser pregador de terapia até certo ponto. É importante saber que é apenas até certo ponto, né?
Exato.
Outras coisas são uma revolução. Mas enfim, gente, muito obrigado por ouvir mais um desses devaneios. Esse devaneio foi muito inspirado, foi organizado e feito em 30 minutos. Foi um tema que surgiu hoje. A gente ia gravar outra coisa. Mas o sistema surgiu e a gente acolheu. Olha o exercício psicoterápico aí. Surgir, acolhe.
Tudo a partir da culpa, a gente ainda vai falar.
Acho que a culpa tá tão pesada que você tá fugindo dela, Hugo.
Com certeza. Não, mas eu lembrei do exercício em inglês, que é muito difícil, que eu tenho que fazer. Mas enfim.
Então, é isso, tá, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima.
Até, pessoal.